Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Aprovação conjunta de moções de repúdio à violência do Hamas e de Israel provoca discussão no plenário. Relatório preliminar propõe marco legal de produção e uso do hidrogênio de baixo carbono. CPI recomenda o indiciamento de sócios da 123 Milhas e de outras pessoas suspeitas em esquema de pirâmides financeiras. Deputados aprovam projeto que aumenta sistema de prevenção de desastres. E Câmara aprova certificado federal para empresa que promover ações voltadas para o bem-estar e saúde mental dos funcionários. Aprovação conjunta de moções de repúdio à violência do Hamas e de Israel provoca discussão e suspensão da sessão do plenário. E o repórter Antônio Vital acompanhou.
A aprovação conjunta de diversas moções de repúdio aos ataques do grupo Hamas contra civis em Israel acabou em discussão e obstrução da oposição no plenário da Câmara. A sessão chegou a ser suspensa. O motivo da obstrução foi a inclusão, entre as 17 moções de repúdio assinadas por deputados de vários partidos, de um requerimento do PT que, além da condenação aos ataques do Hamas, repudia também a violência do Estado de Israel contra civis. Desde sábado, quando o Hamas lançou um ataque surpresa a cidades israelenses próximas à faixa de Gaza, no sul do país, a oposição cobra do governo Lula uma condenação mais dura ao grupo extremista. Deputados da oposição defendem que o governo brasileiro considere o Hamas um grupo terrorista. Foi o que disse o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul.
Esse governo reconhece o Hamas como um partido político. E o Hamas não é um partido político. O Hamas quer aquilo que o Hitler queria contra os judeus. Era extirpar, era fazer o término étnico de uma população.
A posição do Brasil foi divulgada domingo em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, um dia depois do início do conflito. O país condenou os ataques contra civis dos dois lados e a escalada da violência. Também reiterou o compromisso com a solução de dois estados na região, um palestino, além de Israel, e pediu paz. A nota de pesar do governo depois da morte de um brasileiro nos ataques também foi criticada pelo deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco.
Passo a ler a nota oficial divulgada pelo governo brasileiro. O governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento, pasmem, senhores e senhoras, falecimento, e não do assassinato do cidadão brasileiro vítima dos atentados ocorridos em Israel. Quem foi que assassinou? O grupo Hamas, terrorista. Nenhuma condenação com relação a esse episódio.
O deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, manifestou solidariedade aos mortos dos dois lados do conflito e repudiou ataques a civis pelo Hamas e por Israel.
Nada justifica o assassinato de civis inocentes. E é importante lembrar que o Hamas não representa o conjunto do povo palestino. E eu lamento muito que num momento trágico como esse, dramático, setores de extrema-direita aqui no Brasil inventem fake news e trabalhem com mentiras com finalidades eleitoreiras, querendo fazer associações absurdas, espúrias, entre a nossa atuação aqui e o Hamas.
A divergência que deu origem à obstrução da oposição e à suspensão da sessão decorreu de um acordo entre os líderes da maioria dos partidos. O acordo previa a votação em conjunto de todos os requerimentos de moção de repúdio ao ataque do Hamas. Apenas a oposição, o Novo e o PL foram contra a votação em conjunto. Depois de aprovados todos os requerimentos, deputados da oposição, do Novo, do PL e de frentes parlamentares, como a evangélica, pediram a anulação da votação, com a justificativa de que não concordavam com a moção de repúdio à violência praticada por Israel, contida na moção apresentada pelo PT. O deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, disse que não houve quebra de acordo e que a moção do PT reflete a posição do governo, que repudia a violência dos dois lados e pede paz.
Nós repudiamos o ataque feito pelo Hamas a cidadãos israelenses, mas também repudiamos o uso desproporcional da força contra palestinos e conclamamos a todos os envolvidos e a comunidade internacional na perspectiva de que haja um reconhecimento do Estado da Palestina, bem como um reconhecimento ao Estado de Israel.
O vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, suspendeu a sessão para que as duas partes chegassem a um acordo, mas manteve a votação que aprovou as moções de repúdio. Ele disse que a questão será decidida posteriormente. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projeto que aumenta sistema de prevenção de desastres, com mais exigências para prédios em áreas de risco. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou projeto que altera a legislação sobre prevenção de desastres, com medidas preventivas, planos de recuperação de áreas atingidas, monitoramento de locais de risco e previsão de alertas antecipados. O texto incluiu ainda novas obrigações para o empreendedor que erguer prédios, conjuntos habitacionais ou comerciais em áreas de risco de acidente ou desastre. O empreendedor, seja público ou privado, terá de fazer análise de riscos antes de erguer os edifícios, além de outras obrigações como monitoramento contínuo, plano de contingência para resposta rápida em caso de desastres e promoção de exercícios simulados para os ocupantes dos edifícios. A proposta que havia sido aprovada pelo Senado foi reformulada pelo relator na Câmara, o deputado Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. O novo texto altera os critérios de classificação de risco em baixo, médio, alto e muito alto. Além disso, define prazos para o cumprimento do Plano Nacional e dos Planos Estaduais de Defesa Civil. O Plano Nacional terá que ser aprovado até um ano após a proposta virar lei, e os estaduais terão prazo de um ano e meio. Além disso, passam a fazer parte das obrigações contidas nos planos, por exemplo, a recuperação das áreas afetadas e a produção de alertas antecipados de desastres. Da mesma forma, a análise de risco e a prevenção de desastres passam a fazer parte do processo de licenciamento ambiental. O relator, deputado Zucco, destacou a importância das medidas preventivas contidas no projeto e lembrou o que viu quando visitou os municípios gaúchos afetados pelas cheias há um mês.
Eu fui lá presencialmente no dia da catástrofe e um rio subir 28 metros não é algo normal. A questão da prevenção, a questão dos alarmes, dos sistemas, né, dos planos de segurança, é realmente com que a gente possa ter mecanismos de prevenção. Que todo aquele estabelecimento que possa vir a ter um risco, que haja uma análise prévia.
Ótimo. A proposta estabelece ainda que é dever do governo federal fazer repasses adicionais de recursos para o Sistema Único de Saúde, o SUS, para estados e municípios que decretarem estado de calamidade pública ou situação de emergência em função de desastres. Como foi alterado na Câmara, o projeto que reformula a legislação sobre prevenção de desastres com medidas preventivas voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Lascher.
Câmara aprova projeto que cria certificado federal para empresa que promover ações voltadas para o bem-estar e saúde mental dos funcionários. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram projeto que cria um certificado federal para empresas que adotarem medidas de promoção da saúde mental e do bem-estar de seus funcionários. Para obter o certificado, as empresas deverão seguir uma série de ações voltadas para funcionários e colaboradores. Entre elas estão a oferta de acesso a apoio psicológico e psiquiátrico, treinamentos voltados para conscientizar a equipe sobre a importância da saúde mental e o combate à discriminação e ao assédio. Ao mesmo tempo, terão que garantir ambiente de trabalho seguro e saudável, incentivar os funcionários a manterem um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e estimular práticas como atividades físicas, de lazer e alimentação saudável. O certificado terá validade de 2 anos e, para ser renovado, a empresa deverá passar por nova avaliação. No período em que estiver válido, o certificado poderá ser utilizado em material publicitário. Para ganhar o certificado, que será concedido por uma comissão nomeada pelo Ministério da Saúde, a empresa terá ainda que divulgar regularmente as ações e políticas relacionadas à promoção da saúde mental e do bem-estar de seus funcionários e manter um canal para receber sugestões e avaliações. O projeto foi aprovado na forma de texto elaborado pela relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Ela chamou a atenção para a importância de um ambiente saudável nas empresas. A autora do projeto, deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, reforçou o argumento.
Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental e é muito importante que a gente aprove um projeto como esse, que coloca o centro da saúde mental como centro das atividades corporativas, porque é muito importante que os ambientes de trabalho, aqueles que a gente passa mais tempo da nossa vida, cuidem da nossa saúde mental.
O projeto que cria um certificado federal para empresas que adotarem medidas de promoção da saúde mental e do bem-estar de seus funcionários seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Relatório preliminar propõe marco legal de produção e uso do hidrogênio de baixo carbono. O repórter José Carlos Oliveira nos conta o que está previsto.
O relator da Comissão Especial para Iniciativas de Transição Energética, deputado Bacelar, do PV da Bahia, apresentou a proposta preliminar de regulamentação da produção e do uso do hidrogênio de baixo carbono no Brasil. O texto fica aberto à consulta até 23 de outubro e poderá ser votado no dia seguinte. Fonte de energia e considerado o combustível do futuro, o hidrogênio é obtido de múltiplas fontes, tem várias aplicações no setor produtivo e é estratégico nos esforços de redução das emissões de gases poluentes em tempos de mudanças climáticas. O marco legal trata de governança, certificação, taxonomia e incentivos para o setor. Bacelar propõe o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixo Carbono, visando a inclusão do produto na matriz energética brasileira com o aproveitamento racional da infraestrutura existente e o apoio à pesquisa.
Houve respeito às diversas rotas, com definição não discriminatória, sobretudo para concessão de incentivos. O mercado escolhe a cor que vai investir. Não foi inserido o conceito de hidrogênio verde ou qualquer outra cor.
Outra novidade é o regime especial de incentivos para a produção do hidrogênio de baixo carbono, batizado de Reidro. Segundo Bacelar, os incentivos serão proporcionais à quantidade de emissões evitadas, envolve desonerações com despesas de capital e operacionais e poderão ser usados por empresas e ZPEs, as zonas de processamento de exportação.
O Reidro traz 5 pilares de incentivos. Desoneração de CAPEX para produtores de hidrogênio e para atividades acessórias, inclusive geração de energia elétrica. Desoneração de OPEX para produtoras de hidrogênio. Desoneração da CID e remessas, incentivos ao imposto de renda e à contribuição sobre lucro líquido. Emissão de debêntures incentivadas.
A governança do setor ficará a cargo da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. As autorizações de produção já existentes serão mantidas. E como o setor é alvo de constante avanço tecnológico, Bacelar sugere a adoção do chamado sandbox.
Trata-se de um mecanismo que possibilita a flexibilidade regulatória para novos arranjos produtivos. Inovações que vão surgindo para que isso não demande todo um processo altamente burocrático, a gente flexibiliza no sandbox essas situações.
Várias ações estão atreladas a instrumentos do Programa Nacional de Hidrogênio que já existe no âmbito do Executivo. O comitê gestor desse programa terá, por exemplo, a competência adicional de definir as diretrizes de certificação do hidrogênio de baixo carbono, com participação de representantes do setor produtivo, da comunidade científica e dos estados. As certificadoras serão credenciadas pela ANP, que deverá exigir transparência na emissão dos certificados de produção de baixo carbono. A proposta de Bacelar ainda inclui a produção do hidrogênio na lista de prioridades para a outorga do uso da água, como já acontece nos casos de água para o consumo humano e para matar a sede de animais. Porém, proíbe a outorga em regiões com conflito em torno do uso da água. O relatório preliminar foi divulgado ao término de uma audiência pública em que especialistas apontaram a relevância de um marco legal para acabar com a insegurança jurídica e o atraso nos investimentos em hidrogênio no Brasil. Especializada na análise jurídica do tema para a iniciativa privada, a advogada Maria Fernandes Soares elogiou o texto de Bacelar.
Que a parte de incentivos, ela soa quase como música para ouvir dos investidores. Realmente reuniu tudo que tem de melhor em termos de incentivo, de todos os aspectos.
Diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, Agnes da Costa, também apontou avanços para a viabilização da transição energética.
É uma grande evolução, né? A gente vem falando de hidrogênio bastante nos últimos 2-3 anos e quando a gente vê uma proposta como essa, endereçando várias preocupações que são bastante recorrentes, a gente vê que enquanto sociedade a gente está progredindo rápido, né, nessa temática.
O presidente da Comissão Especial, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, vai aguardar a sugestão de ajustes no texto até o dia 23 para colocá-lo em votação no dia seguinte. O tema tema também é analisado no Senado e faz parte de vários outros projetos de lei na Câmara. O deputado Danilo Forte, do União de Ceará, anunciou a intenção de pedir urgência na análise dessas propostas a fim de que Câmara e Senado concluam a votação do marco legal da produção e uso de hidrogênio de baixo carbono ainda neste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Deputados criticam o ministro da Justiça por ausência em sessão da Comissão de Segurança Pública. A reportagem é de Silvia Munhato.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, não compareceu a uma audiência pública marcada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara para atender 19 requerimentos. Ele havia sido convocado, mas justificou a ausência pela necessidade de coordenar uma operação policial de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes em 12 estados. O presidente da comissão, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, criticou a ausência do ministro, afirmando que a explicação não foi plausível e que a atitude seria um deboche com a casa. O deputado diz que tomará as providências legais contra o ministro e citou o artigo 50 da Constituição, que fala em crime de responsabilidade, quando o ministro deixa de cumprir uma convocação do Legislativo sem justificativa plausível. Sanderson diz que esteve na Bahia com alguns deputados da comissão e que a crise atual está ligada a anos de improviso e amadorismo.
Nós não estamos aqui brincando no parlamento. Se alguns agentes públicos brincam de serem gestores, jogando a população à própria sorte na questão da segurança, nós aqui estamos fazendo um trabalho sério.
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, pediu que seja realizada uma comissão geral sobre segurança pública na próxima quarta-feira, no plenário, com a presença do ministro. O pedido foi feito em reunião de líderes. Segundo o presidente em exercício da Câmara, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, a comissão só será realizada se a pauta de votações estiver sem possibilidade de avançar entre terça e quarta, por conta de propostas com prazo vencido. Logo no início da sessão, o deputado Sanderson citou os 10 assuntos que seriam objeto da audiência com Flávio Dino na comissão. Atos de 8 de janeiro, regulamentação das armas, invasão de terras, interferência na Polícia Federal, fake news sobre CACs, grupo de colecionadores, atiradores e caçadores, corte de verba no orçamento de 2024 para combate ao crime organizado, ataques aos membros da comissão, controle de conteúdos danosos no YouTube, prisões relativas a dados falsos sobre vacinas e criminalização do game. O presidente da Comissão de Segurança Pública diz que mais 2 requerimentos entraram na pauta da comissão para a convocação do ministro. Um sobre uma fala de Dino, que teria responsabilizado o governo anterior pelo aumento da criminalidade na Bahia, e outro sobre queda na apreensão de drogas no país. A assessoria do deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, diz que ele já representou contra Dino no Ministério Público pela ausência na comissão e na mesa diretora da Câmara, com base no regimento interno da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
CPI da Câmara recomenda o indiciamento de sócios da 123 Milhas e de outras pessoas suspeitas de envolvimento em esquema de pirâmides financeiras e outros crimes. A comissão também sugere a aprovação de projetos de lei, entre eles o que define o crime de pirâmide financeira. O repórter Murilo Souza tem as informações.
A Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras aprovou por unanimidade o relatório final proposto pelo deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo. O texto recomenda a aprovação de 4 projetos de lei e o indiciamento de 45 pessoas por fortes indícios de participação em esquemas de pirâmide financeira e pela prática de crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, entre outros. A comissão recomenda o indiciamento de 8 sócios da 123 Milhas, incluindo Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, que foram ouvidos pela CPI. Segundo o relator do colegiado, deputado Ricardo Silva, ao longo das investigações, a 123 Milhas não se mostrou uma empresa de intermediação de milhas, mas uma empresa destinada simplesmente a dar prejuízo.
Essa empresa nunca daria certo. O futuro seria sempre o fim. E como é que eles mantinham essa empresa aberta? Eles atraíam mais pessoas com gastos vultuosos de publicidade, chegando a casa de 1 bilhão. E além disso, eles também faziam empréstimos bancários milionários, regando esse sistema com empréstimos bancários. Num tradicional esquema Ponzi, também relatado por nós na CPI, que é uma espécie de pirâmide financeira.
Estão também com recomendação de indiciamento, entre outros, Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins, da Gás Consultoria, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, o empresário Roberto de Assis Moreira, no caso da 18K Ronaldinho, quatro sócios da Trust Investimentos, além de Patrick Abraão, que também prestou depoimento à CPI, e Guilherme Adá Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil. A CPI das pirâmides financeiras começou a funcionar no dia 13 de junho, com o objetivo de investigar empresas que ofereciam a clientes investimentos em criptomoedas com promessas de rendimentos acima da média do mercado financeiro. Entre os anos de 2019 e 2022, clientes dessas empresas passaram a relatar dificuldades para acessar os rendimentos e até os valores inicialmente investidos. Esses fatos levantaram suspeitas de se tratar de esquemas de pirâmide financeira, que consistem na prática de atrair novos clientes para pagar os rendimentos dos mais antigos. Um dos projetos de lei propostos pela CPI altera a Lei dos Crimes contra a Economia Popular e a Lei de Crimes Financeiros para criar uma definição específica para o crime de pirâmide financeira, fixando pena de 6 a 10 anos de reclusão e multa. Quando praticado com ativos virtuais, como criptomoedas, a pena passa a variar de 8 a 12 anos e multa. A proposta também amplia o alcance de outros crimes financeiros para abranger condutas ilícitas com ativos virtuais. Os demais projetos de lei propostos pretendem regulamentar o funcionamento de programas de milhagem de empresas do setor aéreo, a publicidade de criptoativos realizada por influenciadores digitais e os requisitos para autorização e funcionamento dos prestadores de serviços de ativos virtuais. O presidente da CPI, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, ressaltou que mais de 3 milhões de brasileiros foram lesados por esquemas de pirâmides nos últimos anos, com valores que superam 100 bilhões de reais.
A gente tem que votar com urgência esse projeto de lei para que a gente possa impedir criações de novos sheiks, de engomadinhos, de faraós, retirando o dinheiro da população brasileira.
Áureo Ribeiro disse ainda que a aprovação dos projetos de lei sugeridos pela CPI tem potencial para aumentar a arrecadação brasileira em 1 bilhão de reais por ano. Uma das propostas exige que as empresas que operam com criptomoedas tenham sede e paguem impostos no Brasil.
Com essas propostas, com as indicações, o Brasil começa a arrecadar 1 bilhão por ano e a expectativa nessa primeira arrecadação é que a gente arrecade 6 bilhões, porque vai cobrar o que não cobrou dos últimos 6 anos.
A CPI também decidiu encaminhar ao Ministério Público Federal todas as informações coletadas em depoimentos e documentos, em pouco mais de 5 meses de investigação, incluindo as quebras de sigilo. Para garantir o ressarcimento às vítimas das fraudes, o colegiado sugere ao Ministério Público que considere a possibilidade de pedir o sequestro de bens dos indiciados na investigação parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Câmara e a Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótimo dia para você, ótimo feriado e bom final de semana. A gente se vê na segunda.
Câmara é notícia.